sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 5 de setembro, hoje aqui em Washington, lá fora estamos com 29 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Presidente Trump anula o Estatuto de Imigração de Crianças e Jovens que entraram no país ilegalmente. Estados Unidos vão vender armas ao Japão e Coreia do Sul para fazer face à ameaça norte-coreana. Como sempre, à nossa frente, hora e meia de emissão e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Três acusados de terrorismo iniciam greve de fome. Temos entrevista com o seu advogado. Os resultados oficiais das eleições deverão ser anunciados amanhã. É claro que a oposição não os vai aceitar.
A Comissão Nacional Eleitoral cumpre com aquilo que está na lei, mais nada.
Nós primeiro vamos cumprir com todo o ciclo legal. A primeira é impugnar os resultados.
Temos também a reação do MPLA.
Toda a ação que se faz fora do procedimento dos órgãos é ilegal. Desrespeita aos eleitores que votaram neles, não é?
E a morte de um motoqueiro em Benguela, às mãos da polícia, continua em foco. Fique connosco para ouvir as últimas. Para já, as últimas, com o Álvaro Lugero de Andrada.
João Santa Rita, começamos aqui nos Estados Unidos, onde o Procurador-Geral Jeff Sessions anunciou o fim do programa Dreamers, Sonhadores em Tradução Livre, que protege a deportação de migrantes que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente ainda crianças. Estou aqui hoje para anunciar que o programa conhecido como DACA, que foi firmado sob a administração de Barack Obama, está a ser rescindido, disse Sessions em conferência de imprensa. O Procurador-Geral adiantou, no entanto, que nenhum beneficiário do programa vai ser afetado antes de 5 de março de 2018, o que dá ao Congresso um prazo de 6 meses para tentar preservar as garantias do programa.
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que vai autorizar a venda de equipamento militar sofisticado ao Japão e à Coreia do Sul, países vizinhos do regime norte-coreano. De acordo com a lei americana sobre exportação de armas, o chefe de Estado deve informar o Congresso 30 dias antes de formalizar uma venda de armas que atinja ou ultrapasse o montante de 14 milhões de dólares. No caso específico do Japão, existem exceções que podem facilitar a venda de armas às autoridades de Tóquio.
O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, disse hoje que não participará da eleição presidencial marcada para 17 de outubro, a menos que tenha garantias legais e constitucionais de que o ato será transparente. Odinga criticou o facto de a Comissão Eleitoral ter fixado nova data das eleições sem o consultar e colocou várias condições, entre as quais uma auditoria do sistema eletrónico e a demissão de membros da Comissão. Em reação, o presidente Uhuru Kenyatta afirmou que a Comissão Eleitoral não tem de dar respostas ao líder da oposição.
O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do Lesoto foi hoje assassinado a tiro num quartel do país, disseram entidades oficiais. Fontes na África do Sul disseram que vários oficiais fugiram do país. O tenente-general Koante Motsomotso foi morto a tiro com dois oficiais que forçaram a sua entrada nos escritórios do general. A agência de notícias Associated Press disse que os dois oficiais também morreram.
A Amnistia Internacional revelou que cerca de 400 civis nos Camarões da Nigéria foram mortos em ataques suicidas efetuados pelo grupo Boko Haram. Nos Camarões, pelo menos 158 civis foram mortos desde abril, no decurso de 30 ataques.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Três dos seis jovens acusados de terrorismo em Angola iniciaram hoje uma greve de fome ilimitada por entenderem queríamos dizer, iniciaram ontem uma greve de fome ilimitada por entenderem que não têm nada a ver com os crimes de que são indiciados. Venâncio Rodrigues.
João Saíd Salvador Paulo, Angélico Bernardo da Costa e Lando Panzo José anunciaram sua decisão ao advogado Sebastião Açoreira, que visitou os reclusos na cadeia central de Viana, em Luanda.
O objetivo é, segundo os mesmos, mostrar à sociedade, não só ao Estado angolano, que não tem nada a ver com o crime que vem acusado. Professam simplesmente a religião muçulmana. Os debates que o Saíd e o Ângelo faziam eram realmente um debate de diversão. Nunca planificaram nada, nunca tiveram nenhum treino, nunca pensaram no Iraque, na Síria, e nunca tiveram formação nenhuma militar ou de manuseamento de explosivos.
A Sureira disse que não conseguiu convencer os três acusados no sentido de reconsiderarem a sua decisão.
Eu disse que iriam dar cabreca com a saúde, como aconteceu dos 15 mais 2. Depois é que o regime em si não está muito preocupado com o que os reclusos possam fazer. E sobretudo nessa fase difícil que o país está a viver, para eles é menos um prato, ou menos três pratos.
A meados de julho passado, um juiz da 7ª Seção do Tribunal Provincial de Luanda aceitou formalmente as acusações do Ministério Público contra os 6 jovens angolanos acusados de terrorismo. O advogado Sebastião Açoreira disse que se até meados de setembro os jovens não forem a julgamento, a defesa deverá requerer um habeas corpus por excesso de prisão preventiva. O Ministério Público de Angola acusou os 6 jovens de organização terrorista sob a alegação de que os arguidos criaram em 2015 o grupo radical Street Dawaz e que juraram fidelidade e obediência ao Estado Islâmico. A defesa já disse tratar-se de falsas acusações. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos para as eleições. A Comissão Nacional Eleitoral tinha previsto para hoje a apreciação da ata de apuramento nacional e do mapa oficial de resultados, de acordo com o calendário de programação de atividades do apuramento nacional. A porta-voz da CNR referiu que está a ser cumprido o calendário definido, prevê-se que os resultados definitivos sejam anunciados amanhã. Ontem, a CNE procedeu à apreciação individual de cada uma das atas dos 18 ciclos provinciais eleitorais. Na sessão de ontem, a CNE julgou improcedente duas únicas reclamações apresentadas pelos partidos políticos nas províncias do Uambi e de Benguela, que ficaram registadas nas respectivas atas de apuramento provincial. A porta-voz disse que foi recorrente no plenário de ontem os mandatários de algumas formações políticas concorrentes terem feito de forma que chamou de muito persistente e incisiva abordagens referentes a situações ocorridas a nível das províncias, questões que, segundo disse, já foram tratadas nas respostas que a CNE proferiu em anteriores reclamações apresentadas pela UNITA e a Casa CE. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, acusou a comissão de violar a lei. Raul Danda disse que a oposição tenciona ir ao Tribunal Constitucional caso a CNE rejeite os seus protestos. Manuel José.
Numa entrevista exclusiva à Voz da América, o número 2 da UNITA acusou a Comissão Nacional Eleitoral como a única responsável por uma eventual crise pós-eleitoral em Angola.
A Comissão Nacional Eleitoral quer empurrar o país para uma crise. Nós estamos a tentar persuadir a Comissão Nacional Eleitoral. As leis estão escritas em português, estão escritas até num português simples. Não é preciso ir fazer um curso de direito para poder entender o que está lá. A Comissão Nacional Eleitoral cumpre com aquilo que está na lei, mais nada. Mas queremos absolutamente que a verdade eleitoral prevaleça, que os resultados sejam o reflexo claro e inequívoco daquilo que é a vontade do soberano. E o único soberano é o povo de Angola aqui. Quem está a criar instabilidade é quem está a roubar os votos do povo. Aqueles que estão a criar esta situação toda de desconforto, de mentira, estes é que estão a criar instabilidade no país.
Danda denunciou que foi a própria CNE que ordenou às comissões provinciais eleitorais a não receberem reclamações dos partidos políticos para depois vir dizer que as reclamações dos partidos são extemporâneas.
Ora, quem pode mais, pode menos. Como é que, se o recurso é para a Comissão Nacional Eleitoral, e é por isso que essas coisas têm que depois vir para ser analisadas a nível da Comissão Nacional Eleitoral, e se aquilo que importa é a verdade e a justeza das eleições, por que é que a Comissão Nacional Eleitoral não quer agir em conformidade com a lei?
A UNITA diz que depois dos resultados vai recorrer, se mesmo assim a postura for a mesma, outras medidas constitucionais e em nome do soberano surgirão.
Nós estamos aqui perante um grupo de criminosos, estamos aqui perante pessoas que estão a praticar um verdadeiro banditismo de Estado, que é grave. Vamos ver que resultados vão publicar depois de rejeitarem liminarmente, da forma mais ignóbil e cobarde, aquilo que são as reclamações dos partidos políticos, das forças políticas concorrentes, a UNITA, a Casa CE, o PRS e a FNLAM. Iremos ao Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional também insistir em ler a lei de forma enviosada, com os óculos do MPLA, então nós devemos de chegar a outras medidas. Eu continuo a dizer que o soberano é o povo.
Os comentadores hostis à oposição também mereceram um recadinho por parte do dirigente da UNITA.
Estes comentadores de meia tigela, que muitos deles andam por aí a dizer coisas sem saber, que nem sequer vão à lei ler e dizem que cada mesa de voto está designada para 250 ou 300 eleitores, quando a lei é clara que tem que ter um número inferior ou igual a 500. Os mesmos comentadores que querem que partidos políticos da oposição apresentem orçamentos gerais de Estado alternativos que nunca se vê em parte nenhuma. Pessoas que não sabem porque é que estão ali, mas que por via da bajulação querem alguns cargos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o Coque Mukuta foi buscar outras reações. Começou por ouvir o vice-presidente da Casa CE, André Gaspar Mendes de Carvalho, que tornou também claro que os resultados a serem divulgados amanhã não serão aceitos.
Nós primeiro vamos cumprir com todo o ciclo legal que está previsto na lei. Mas para nós todas as opções estão abertas. Nós não excluímos qualquer possibilidade de continuar a resistir.
Uma que pode ser a primeira?
Bom, a primeira é impugnar os resultados no tribunal. Essa é a primeira. Portanto, nós não estamos de acordo com aquilo que se está a produzir. Nós estamos a dizer de uma maneira clara, não houve apuramento provincial na maioria das províncias. O que houve foi, portanto, o tratamento dos votos reclamados, dos votos nulos e em branco. Saindo os resultados, tudo a continuar no mesmo ritmo, o que vai acontecer é impugnação. Depois logo se verá, passo a passo, vamos vivendo cada passo.
Já João Pinto, candidato a deputado pelo MPLA, diz que é normal que a oposição recorra às instituições legitimamente aceitas e que o MPLA está acostumado com o fincapé da oposição.
A reivindicação é democrática, mas deve seguir os procedimentos, o respeito, a consideração, a estima que se deve ter. Quem fala tanto da intolerância não pode ser o primeiro a vir desacreditar sujeito ou pessoas que representam instituições do qual até tem órgãos e que, por força da Constituição, são órgãos independentes. Toda a ação que se faz fora do procedimento dos órgãos é ilegal. Se é um órgão independente que gere todos os processos eleitorais, não pode vir um partido político dizer como deve proceder. Assim como os políticos, os deputados, não dizem como os juízes devem proceder, tomando em conta o princípio da separação de poderes. Não é civilizado essas atitudes, esse discurso que a oposição está a utilizar. Tem no Parlamento de abandonar instituições, querer desacreditar, querer criar dúvidas.
Para João Pinto, a oposição é livre de tomar ou não os assentos, mas adianta que, caso a oposição não tome posse, é uma falta de respeito ao seu próprio eleitorado.
Desrespeito aos eleitores que votaram neles, não é? Em 2008 disseram que havia fraude. Em 2012 também disseram e não foram tomar posse do presidente, mas depois já correram, foram à Assembleia Nacional. É uma questão de opção, cada um faz as suas opções e assume as consequências dos seus atos.
Da capital angolana, província da América, Coque Mukuta.
Na província do Uíge, a Casa CE alega que membros do seu partido e mesmo familiares estão a ser vítimas de perseguição política. Num dos casos, o secretário da Juventude Patriótica, o braço juvenil da Casa CE, no município do Sanzapombo, Carlos Alberto, terá mesmo sido ameaçado de morte, conforme nos diz o Muniz Francisco.
A denúncia foi feita nesta segunda-feira, Voz da América, pelo secretário para Informação da mesma coligação eleitoral no Sanzapombo, Sebastião Paulo.
Dentro do município temos debatido por vários problemas. Por exemplo, um dos nossos companheiros, o companheiro Carlos, está sendo perseguido ao secretário adjunto municipal do MPLA, a fim de retirar a sua vida, e para isso nós não conseguimos resolver nada. Mas na comuna do Amba também existe uma intolerância ser caótico. Até porque o administrador comunal vem inviabilizando a situação de que não se pode, nenhum partido da oposição lá pode estar presente. E não só, também já se fez o acasselamento do salário de um dos meus tios, que também me acusando, causa de eu fazer lá presente. Por outro lado, também dentro do Mongo Vunda ocorreram situações que sempre como essas.
Nesse momento, o que é que vocês querem que seja feito?
Nós queremos que seja feito, primeiro, a justiça estar conosco.
Sebastião Paulo acusou ainda a Polícia Municipal de não dar solução quanto aos atos de intolerância política que sofrem.
Até porque quando se vai à polícia não tem solução. Prova disso, um dos nossos companheiros, quando foi faqueado, levou 12 pontos na cabeça, foi se queixar à polícia, deram por aí uns dois dias para que o jovem aparecesse na polícia. Por ser um dos filhos dos mandões do MPLA, não poderia aparecer. Até por hoje o miúdo está fora e não está aí a sofrer nada da justiça. O que eu queria acrescentar com relação à situação de intolerância é uma situação em que se deve o partido no poder se pautar acerca desta questão.
Voz da América solicitou o partido do MPLA no Sanza Pombo, mas sem sucesso. Do ISO para Voz da América, Muniz Francisco.
E agora vamos para Benguela, onde ontem tivemos aqui a reportagem sobre a morte de um motoqueiro que foi baleado por um agente da polícia. Vários motoqueiros dizem agora que tencionam fiscalizar a situação prisional do agente da polícia, cuja identidade não foi revelada, sustentando que há a possibilidade de impunidade. Já a Motranga, a Associação dos Motoqueiros Transportadores, estranha que não tenha sido convocada para a comissão de inquérito que conta com a inspeção da polícia e o Serviço de Investigação Criminal. A associação promete criar uma estrutura paralela para analisar a morte de Manuel António. João Marcos.
Esta manhã, numa reunião que juntou a Motrang e chefes de paradas, locais de concentração de mototaxistas, foram avançados casos que dão sustentabilidade às pretensões de quem tem a missão de transportar pessoas e bens.
Só pode fazer lá de uma fachada de 15 dias, depois transfira para os interiores. Há esses casos que acontecem assim. Então, esse é um irmão nosso, apesar que não é família, mas é nosso irmão angolano. E os realmente que temos dito que o morto sempre tem razão. Demais que ele cometer como não, e nenhuma autoridade foi dada para matar o cidadão. Tomei essa decisão em que o chefe Longoma tem que acompanhar esse processo de perto e tem que nos dar esses dados do nome completo e o apelido e qual é o bloco que ele se encontra em que nós mesmo como responsável das paradas, temos que ir para todo o fim do mês, porque isso mexeu com a sociedade.
Porque nesse caso, ainda se a gente ficar sempre assim, ainda pode acontecer mais uma vez aí, não é? Por isso não seja pela primeira vez, pode acontecer mais.
Em resposta, o delegado da Associação de Motoqueiros Transportadores, que fez um apelo à disciplina, disse ser difícil fiscalizar a situação carcerária do autor do disparo. Menos complicada, avança Leão Goma, parece ser a criação de uma comissão de inquérito paralela.
Queremos ir partir o comitê do MPLA. O MPLA, o que é que ele fez? É que mandou a polícia disparar ou que mandou o motoqueiro andar sem capacete? Um é que foi atingido. E ontem, aquilo, podia ser atingido mais 5 ou 6. Íamos resolver como? Agora, isso de o chefe de parada ir visitar o agente, talvez a polícia nunca vai aceitar. A polícia não nos meteu na comissão de inquérito. Mas nós, internamente, a Motranga, vamos formar nossa comissão de inquérito também para acompanharmos essa situação.
Os motoqueiros lembram que em 2010 um colega perseguido pela polícia morreu após um choque contra uma máquina de construção civil. 15 dias depois, dizem, já os culpados estavam em liberdade. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O microfone convosco na primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América em português para a África. Está convosco o João Santa Rita. Neste momento estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Capital FM 87.7. Estamos na internet, voaportugues.com. São lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos também no Facebook, VOA Português, e se o ouvinte quiser partilhar connosco um vídeo, uma foto, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vai-se iniciar em breve a campanha agrícola em Malanje. As autoridades locais dizem ter recebido meios para apoiar as famílias camponesas. Mas, por outro lado, há falta de técnicos para as necessidades da província, conforme nos diz o Isaías Soares.
O diretor provincial de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, engenheiro Carlos Chipoia, garantiu ter recebido do Ministério da Tutela, ao nível de Luanda, algumas quantidades de meios de produção, fertilizantes e sementes para distribuir a 65 mil famílias camponesas. O projeto de desenvolvimento da agricultura familiar e comercialização, MOSAP 2, tem disponível 2 milhões de dólares americanos e juntou-se às ações do governo para apoiar mais de 2.130 famílias camponesas de 25 comunas de 11 municípios desta província.
10 toneladas de fertilizantes e recebemos também 5 toneladas de semente de milho e 10 toneladas de semente de feijão. O projeto MUSAP também tem preparado já 72 propostas de subprojetos que vão apoiar a campanha agrícola, virada à preparação de terra e fornecimento de sementes. Será mais ou menos um investimento na ordem de 2 milhões e 400 mil dólares. Isso pressupõe 4 toneladas de semente de milho, 83 toneladas de feijão. Portanto, há um reforço nesse quesito à presença do projeto MUSAP.
A estiagem prolongada na campanha finda afetou algumas culturas, com maior ênfase as de milho e feijão. A instituição dispõe apenas de 56 técnicos distribuídos por 16 estações de desenvolvimento rural em toda a província de Malanje.
Considerando uma presença humana de 3 técnicos por comuna como um número básico para tentarmos colmatar a próxima campanha agrícola, então teríamos uma necessidade neste momento de 114 técnicos. Nós temos um déficit de técnicos bastante considerável. Nós temos na província 16 EDAs, mas há municípios que não têm técnicos. Temos disponíveis 56 técnicos.
Diretor Provincial da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, engenheiro Carlos Chipoia. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o Mundial de Hóquei em Patins, a decorrer na China. A Angola voltou hoje a dar cabazada. 3 jogos, 3 cabazadas. Hoje a vítima foi o Egito, 24-1. Anteriormente Angola tinha batido a Holanda por 18-1 e depois os Estados Unidos, 32-1. Agora, claro está, vai-se passar à segunda fase, tudo vai ficar mais complicado. Moçambique hoje perdeu com a poderosa Espanha, mas os espanhóis, sempre dos favoritos ao título, soaram. A vitória foi tangencial, 3-2. Moçambique vai agora defrontar Portugal nos quartos de final. Portugal hoje bateu a França por 6-5, depois de perder os seus 2 primeiros jogos com a Argentina e com a Itália. Vamos agora para o futebol. Os jogos de qualificação para o Mundial Cabo Verde já está a esta hora a jogar na África do Sul, na quarta jornada do grupo de qualificação. Na sexta-feira, recorde-se, Cabo Verde venceu em casa a seleção sul-africana por 2-1, o que relançou a sua luta para se qualificar para o Mundial. Os Tubarões Azuis beneficiaram também do empate entre o Senegal e o Burkina Faso, que comanda o grupo com 5 pontos. Senegal tem 4, África do Sul também tem 4, Cabo Verde tem 3. O Burkina Faso hoje recebe o Senegal. Hoje há muitos jogos de qualificação através do mundo e aqui na zona da América do Norte, Central e Caraíbas, as atenções viradas para dois jogos. Costa Rica recebe o México. É o embate entre os dois primeiros. O México já está qualificado. Quando faltam três jornadas para terminar a fase de qualificação, as atenções estão também viradas para os Honduras, Estados Unidos, ambos com 8 pontos. Neste grupo passam automaticamente os três primeiros. O quarto vai à repescagem. Estados Unidos não podem perder. Caso contrário, começa a ficar tudo um pouco complicado. Mas depois da derrota em casa com a Costa Rica na semana passada, os americanos parecem muito frágeis. Na zona europeia, um jogo interessante. Hoje é aquele entre a Turquia e a Croácia, que comanda o seu grupo com 16 pontos. A Turquia tem 11 pontos, menos 3 que o segundo classificado, a Ucrânia, que hoje joga fora com a Islândia. Ontem, a salientar a cabazada da Alemanha à Noruega, 6-0, ficando a uma vitória do apuramento direto. A Inglaterra bateu a Eslováquia e consolidou a liderança no grupo F. Agora para o ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos. Dois grandes, Rafael Nadal e Roger Federer, passaram aos quartos de final. Roger Federer, agora considerado o favorito do torneio, despachou o alemão Philipp Kohlschreiber. 3-7, 6-4, 6-2, 7-5. Nos femininos, a primeira cabeça de série, Karolina Pliskova, teve um dia muito fácil no escritório. 47 minutos para eliminar a americana Jennifer Brady por 2-0, parciais de 6-1, 6-0, foi quase um treino ligeiro. O ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, disse hoje no Maputo que o país entrou num novo círculo político, que brevemente vai culminar com uma paz efetiva e uma verdadeira reconciliação nacional.
Creio, pelos sinais que há, pelo próprio envolvimento do líder da RENAMO neste processo de paz, já começamos a acreditar que, de facto, estamos muito próximos de encontrarmos uma paz efetiva no país. Neste processo de paz, os nossos irmãos da RENAMO, que estão do outro lado, que eventualmente alguns se encontram nas matas, hão de vir para a cidade. Então, nós temos que saber recebê-los.
Era o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Isaac Xande, a falar sobre o processo de paz em Moçambique. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai nos trazer uma reportagem sobre esta questão. E na segunda meia hora chamamos também já a atenção para uma reportagem que vem de Cabo Verde. Houve um pequeno incidente com uma comitiva do primeiro-ministro, foi bloqueada por manifestantes. Nós vamos ter os pormenores. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Hoje vamos ficar com a música de Fred Mercury, Living in My Own.
Coming down.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Desta terça-feira, são 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Transmitimos esta emissão de 5 de setembro em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e também a nossa página informativa no endereço da internet www.voaportugues.com, a mesma referência para as redes sociais, Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Skip Siska. Vamos às notícias e, João, começamos aqui nos Estados Unidos.
É verdade, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciou hoje o fim do programa Dreamers, Sonhadores, em tradução livre, que protege a deportação de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente, mas ainda crianças. O Procurador-Geral adiantou, no entanto, que nenhum beneficiário do programa vai ser afetado antes de 5 de março de 2018, o que dá ao Congresso um prazo de 6 meses para tentar preservar as garantias do programa.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai autorizar a venda de equipamentos militares sofisticados ao Japão e à Coreia do Sul, países vizinhos do regime norte-coreano. De acordo com a lei norte-americana sobre a exportação de armas, o chefe de Estado deve informar o Congresso 30 dias antes de formalizar uma venda de armas que atinja ou ultrapasse o montante de 14 milhões de dólares. No caso específico do Japão, existem exceções que podem facilitar a venda de armamento às autoridades de Tóquio.
O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, disse hoje que não participará da eleição presidencial marcada para 17 de outubro, a menos que tenha garantias legais e constitucionais de que o ato será transparente. Odinga pediu ainda a demissão de vários membros da Comissão Eleitoral. Em reação, o atual presidente e adversário de Odinga, Uhuru Kenyatta, afirmou que a Comissão Eleitoral não tem de dar resposta às exigências do líder da oposição.
O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do Lesoto foi hoje assassinado a tiro num quartel do país, disseram entidades oficiais. O tenente-general Koshache Mutsomotso foi morto num tiroteio com 2 oficiais que forçaram a sua entrada nos escritórios do general. A agência de notícias Associated Press disse que os 2 oficiais também perderam a vida. O exército do Lesoto tem estado envolvido em controvérsias desde 1986, quando levou a cabo um golpe de Estado. Em 2014, esteve envolvido num outro golpe e, em 2015, um antigo dirigente do exército foi também assassinado.
A Amnistia Internacional revelou que cerca de 400 civis nos Camarões e na Nigéria foram mortos em ataques suicidas efetuados pelo grupo militante islâmico Boko Haram desde abril deste ano, mais do dobro do que anteriores 5 meses. Um relatório divulgado esta terça-feira pelo grupo destaca que pelo menos 223 civis foram mortos pelo Boko Haram desde abril, incluindo 100 de civis durante o mês de agosto. O ataque que causou mais vítimas ocorreu a 25 de julho no estado de Borno, quando 45 pessoas foram mortas a tiros numa emboscada contra uma equipa de exploração de petróleo.
Em Cabo Verde, começamos já a apresentação da nossa reportagem. A comitiva do primeiro-ministro foi surpreendida hoje na entrada no aeroporto São Vicente com uma manifestação relâmpago de elementos do grupo Socols, empunhando cartazes com dizeres regionalização e autonomia já. O líder daquele movimento, Salvador Mascarenhas, disse que foi a forma encontrada para exigir o cumprimento das promessas da campanha feita por Ulisses Correia e Silva. Eugênio Teixeira.
Apesar do primeiro-ministro não se ter dignado em baixar os vidros e ou descer do carro para conversar com os manifestantes que bloquearam a estrada, Mascarenhas considera que a mensagem passou e promete continuar a luta para que os políticos possam implementar a descentralização do poder para depois dar-se o passo com datas para a regionalização do país. Na ótica do ativista, só com a implementação desses instrumentos que o país terá um desenvolvimento equilibrado, permitindo que haja melhores condições de vida dos cidadãos, evitando o êxodo que se verifica para a Ilha de Santiago.
Eu
tivemos uma ação de bloqueio por alguns segundos da comitiva do Primeiro-Ministro para chamar a atenção da nossa contestação à política que ele tem feita relativamente à descentralização e regionalização. Ele prometeu na sua campanha que iria promover a regionalização logo nos finais de 2016. Ora, ele não fez nada disso e as pessoas votaram em massa no seu partido porque estávamos esperançosos que ele iria fazer isso. Porque São Vicente e as outras ilhas de Cabo Verde têm estado a emagrecer, a definhar, a empobrecer, em benefício da capital, onde todos os investimentos são feitos aí, e nós achamos que sem descentralização, sem tornar todas as ilhas iguais em Cabo Verde com igual oportunidade de Santo António Brava, o país não será harmonioso, nem equilibrado, nem justo. E a nossa luta é esta.
Salvador Mascarenhas afirma que a população de São Vicente não quer apenas festas, como algumas pessoas dizem, mas sim querem trabalhar para a melhoria das condições de vida.
As pessoas de São Vicente querem trabalhar, querem ter oportunidades, como em todas as ilhas, como na praia, e as outras ilhas estão... Há ilhas ainda que estão a definhar muito mais. A Ilha do Maio, a Ilha de São Nicolau, completamente isolada. A Ilha de Santo Antão, onde há um esvaziamento de massa crítica. Se não houver uma descentralização, Cabo Verde vai perder todo esse potencial de todas as ilhas e vamos enfiar-nos todos na cidade da praia, que está a crescer de uma forma desarmoniosa e já tem tido problemas também. A própria praia sofre com centralização.
O analista político Daniel Medina vê mais este ato como sinal de cidadania a funcionar em São Vicente, ilha que exige o cumprimento das promessas feitas pelo MPD, partido que suporta o governo.
As pessoas de São Vicente acabam de manifestar o seu apoio a Cabo Verde no sentido de dizer que nós queremos descentralização, que as promessas devem ser cumpridas e que os governantes devem ter a hombridade de fazer com que as coisas aconteçam. Aconteçam como tinham prometido.
Numa curta reação, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva disse que a manifestação demonstra que a democracia funciona no arquipélago.
Acho que é um sinal de que a democracia está viva, que as pessoas se sentem num quadro de maior liberdade. Quanto ao resto, as pessoas são livres de expressarem aquilo que bem entenderem.
Movimento Socols não desarma. Hoje interceptou a comitiva do Primeiro-Ministro cabo-verdiano na estrada a Aeroporto São Vicente Cidade, exigindo a descentralização e o início do processo de regionalização, como foi prometido na campanha eleitoral para as legislativas ganhas pelo MPD. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E da Praia vamos a Maputo, onde o ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, diz que o país entrou num novo ciclo político que brevemente culminará com uma paz efetiva e uma verdadeira reconciliação nacional. Ramos Miguel, a partir de Maputo.
Xande falava em nome do Presidente da República, Filipe Nyusi, durante a Conferência Mundial pela Paz, evento que reuniu centenas de pessoas no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane. Segundo o governante, em breve Moçambique vai retornar à efetiva estabilidade política.
Creio pelos sinais que há, pelo próprio envolvimento do líder da RENAMO neste processo de paz, já começamos a acreditar que, de facto, estamos muito próximos de encontrarmos uma paz efetiva no país.
Uma paz que vai permitir uma verdadeira reconciliação entre os moçambicanos.
Neste processo de paz, os nossos irmãos da RENAMO que estão do outro lado, que eventualmente alguns se encontram nas matas, hão de vir para a cidade. Então, nós temos que saber recebê-los, porque nós queremos promover uma efetiva reconciliação. E não há reconciliação que nós possamos construir se nós todos nos tivermos de coração aberto.
Para o secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, Marcos Macamo, só a paz é que pode conduzir à reconciliação.
A paz é a liberdade do ser humano. A paz traz de volta todas as dimensões da pessoa. A pessoa moral, a pessoa jurídica, mas também a pessoa espiritual. Nós, como religiosos, temos a responsabilidade de assegurar o bem-estar da humanidade, o bem-estar da pessoa. Então, é essa razão que achamos nós estarmos aqui a participar desse histórico evento, associando-nos a várias correntes mundiais que neste momento também estão reunidas com este mesmo propósito.
Por seu turno, o presidente da comunidade hindu em Moçambique, Jacques Xande, a paz é uma inspiração legítima de todos os povos cansados da guerra.
O diálogo, o respeito mútuo e a tolerância são a única via. Nós, povo moçambicano, sabemos o que significa e representa a ausência da paz e das suas consequências nefastas. Por isso, devemos, cada um de nós, lutar pela sua preservação e consolidação.
A Conferência Mundial pela Paz foi organizada pela Global Light of Peace e decorreu em simultâneo em 5 outras cidades de todos os continentes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. A Ethiopia Airlines e a Malawi Airlines, companhias aéreas nomeadamente da Etiópia e do Malawi, são os novos operadores de aviação civil que passarão a explorar as rotas domésticas de transporte aéreo em Moçambique, onde está em Maputo o William Mopote.
As duas companhias são a principal novidade neste concurso, que pretendia admitir novas empresas para explorar o espaço aéreo nacional. Pelo número de concorrentes, o resultado esteve aquém das expectativas, mas pela pujança dos apurados, o regulador do serviço de aviação está descansado.
O facto de todas as outras 17 empresas que operam em Moçambique, estas devem ser aquelas que têm uma musculatura, queira operacional, queira financeira, de poderem competir no mercado livre, como é o espaço aéreo moçambicano.
Que pelo que tem feito atualmente, deixa mais reclamações do que elogio. O comandante Abreu diz que nesta altura o que interessa é o passageiro.
Temos que olhar a quem nós servimos, que é o seu caso, é o meu caso, é o seu quando somos passageiros.
As autoridades moçambicanas esperam mais vantagens do que desvantagens para o mercado nacional.
A nossa expectativa é abrir cada vez mais o mercado, atrair cada vez mais as companhias, de forma que possamos, efetivamente, dar uma melhor oportunidade de escolha aos nossos utentes.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Era o William Mapote e essas mudanças nos operadores aéreos de Moçambique com a entrada da Malawi Airlines e também da Ethiopia Airlines. No Brasil, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, abriu uma investigação que pode levar ao cancelamento do acordo de delação premiada de três executivos do grupo JIF, dono do frigorífico JBS, e que envolve o presidente da República, Michel Temer. Bárbara Ferreira Santos.
Rodrigo Janô determinou que seja feita a revisão dos acordos de delação premiada de Joesley Batista, Ricardo Saúde e Francisco de Assis e Silva. Segundo o procurador-geral, um áudio no pendrive entregue à promotoria indica que o ex-procurador Marcelo Miller teria atuado em favor dos colaboradores Joesley Batista e Ricardo Saúde antes de se exonerar do Ministério Público Federal. Depois de deixar o cargo, Marcelo Miller foi trabalhar no escritório de advocacia que negociou a delação da JIF. Essa delação premiada inclui um áudio do dono da JBS, Joesley Batista, com o presidente da República, Michel Temer. Com essas provas, o presidente foi investigado pela Procuradoria por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. Mas no começo do mês passado, a Câmara dos Deputados não autorizou o Supremo Tribunal Federal a julgar a denúncia enquanto Michel Temer estiver no cargo. Ele só poderá ser julgado a partir de 2019. Segundo o procurador-geral Rodrigo Janô, uma eventual rescisão do acordo de delação premiada dos executivos da JBS não invalidaria as provas até então oferecidas. O que poderia ocorrer seria uma perda de benefícios obtidos com a delação.
A provável rescisão de um acordo de colaboração premiada, se ocasionada pelo colaborador, não invalida nenhuma prova. Todas as provas continuam rígidas, todas as provas continuam válidas.
Para especialistas, a reviravolta no caso abala ainda mais a credibilidade da Lava Jato. O cientista político Thiago Vidal, da consultoria Prospectiva, explica também que a estratégia do procurador com o discurso de ontem é alertar novos delatores sobre as consequências de delações mentirosas ou com omissão de provas.
Foi um alerta para aqueles que estão em curso de fechar a delação premiada, talvez já estejam prestando com a possibilidade de fechar no médio e curto prazo. Então, o Ministério Público tem sido algo de muitos questionamentos jurídicos em relação ao procedimento que tem adotado na delação premiada. E a própria decisão do Ministério Público de Janô de fechar a delação premiada com o dono da JBS foi bastante questionada à época.
Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, se o acordo de delação premiada for desfeito, os três executivos da JBS podem até mesmo ser presos. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
E depois do Brasil, voltamos à África Austral. Vamos a Angola para dizer que três dos seis jovens acusados de terrorismo iniciaram esta segunda-feira uma greve de fome ilimitada por entenderem que não tem nada a ver com os crimes de que são indiciados. Venâncio Rodrigues.
Joel Said Salvador Paulo, Angélico Bernardo da Costa e Lando Panzo José anunciaram sua decisão ao advogado Sebastião Assureira, que visitou os reclusos na cadeia central de Viana, em Luanda.
O objetivo é, segundo os
mesmo mostrar à sociedade, não só o Estado angolano, que não tem nada a ver com o crime que vem acusado. Professam simplesmente a religião muçulmana. Os debates que o Said e o Ângelo faziam eram somente um debate de diversão. Nunca planificaram nada, nunca tiveram nenhum treino, nunca pensaram no Iraque, na Síria, e nunca tiveram formação nenhuma militar ou de manuseamento de explosivos.
A Sureira disse que não conseguiu convencer os três acusados no sentido de reconsiderarem a sua decisão.
Eu disse que iriam dar cabra com a saúde, como aconteceu dos 15 mais 2. Depois é que o regime em si nunca está muito preocupado com o que os reclusos possam fazer. E sobretudo nessa fase difícil que o país está a viver, para eles é menos um prato, ou menos três pratos.
A meados de julho passado, um juiz da 7ª Seção do Tribunal Provincial de Luanda aceitou formalmente as acusações do Ministério Público contra os 6 jovens angolanos acusados de terrorismo. O advogado Sebastião Sureira disse que se até meados de setembro os jovens não forem a julgamento, a defesa deverá requerer um habeas corpus por excesso de prisão preventiva. O Ministério Público de Angola acusou os 6 jovens de organização terrorista sob a alegação de que os arguidos criaram em 2015 o grupo radical Street Dawaz e que juraram fidelidade e obediência ao Estado Islâmico. A defesa já disse tratar-se de falsas acusações. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Muito obrigado, Venâncio Rodrigues, falando de Luanda, quando são 3 horas e 46 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Iniciou o ano letivo em São Tomé e Príncipe e continuam turmas com alunos mais do que o ideal. Oscar Medeiros reporta.
Em São Tomé e Príncipe, o pontapé de saída na abertura do ano letivo 2017-2018 foi dado no ensino básico, onde estão matriculados mais de 36 mil alunos.
A dificuldade que nós constatamos é a superlotação das turmas.
Ainda continua a haver muitos alunos por turma.
Sim.
Média de quantos?
Há turmas que têm 50 e tal alunos. 50 e tal.
E no que toca aos manuais?
Sim, temos enormes dificuldades a nível de manual e isso também vem reduzir a aprendizagem.
O diretor do ensino básico, Ismael Fernandes, disse à Voz da América que existem 997 salas de aula para cerca de 36 mil alunos.
Bom, a questão de superlotação de salas de aulas tem alguns motivos. Tem a ver precisamente com as escolas do centro. Normalmente se recebem mais alunos, uma vez também que os pais muitas das vezes não inscrevem seus alunos nas suas próprias, nas escolas próximas das suas residências. Isso também tem afetado muito e muito a questão da colocação dos alunos. Mas ao longo do tempo vamos tentar resolver esses problemas relativos à questão do número de alunos por turma. Vão construir novas salas de aulas, por exemplo, teremos a escola de Diogo Simão e outras construções que daí virão. A falta de manuais está mais no primeiro ciclo, mas nós temos enviado esforços no sentido de produzir textos para os professores, para os alunos trabalharem, aos professores trabalharem com os alunos na sala de aulas. Primeiro fizemos isso no ano anterior e este ano não fugirá à regra.
Neste primeiro dia de aulas no ensino básico santomense, poucos alunos compareceram nas escolas.
Acho que os pais não mandavam os meninos porque não têm os materiais todos. Eu acho que mais é por causa disso, por isso é que apareceu só metade dos alunos. Eu creio que a base da educação tinha que ter manuais, livros para os alunos estudarem.
Quanto ao ensino secundário, a Voz da América apurou que o arranque das aulas está previsto para o próximo dia 7 de setembro. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump indicou ao Congresso que necessita de agir se desejar proteger 800 mil jovens imigrantes indocumentados de deportação, assinalando a intenção de rescindir o programa do antigo presidente Barack Obama. Este é um tema de trabalho de Bill Gallo, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Desde que assumiu a presidência, Donald Trump tem manifestado uma posição mais favorável para aqueles que foram trazidos para o país ilegalmente quando eram crianças.
We're going to show great heart. DACA is a very, very difficult subject for me.
Vamos demonstrar que temos coração. A DACA é um assunto muito, muito difícil. Trump e muitos republicanos consideram que o programa da era de Obama é ilegal, por não ter sido aprovado pelo Congresso. Isso significa que cerca de 800 mil imigrantes protegidos pela iniciativa podem enfrentar a deportação. Como advogado, como alguém que está protegido pela DACA, posso vir a perder a licença de advocacia, posso perder a autorização de trabalho e a minha carta de condução. O Congresso pode aprovar uma lei que proteja estes imigrantes e Trump dar um período de 6 meses aos parlamentares para o fazerem. Mas o professor David Abram afirmou pelo Skype que a decisão pode ser um risco político.
There are 800,000 people, half of them in Texas and California, who have.
Existem 800 mil pessoas, metade delas no Texas e na Califórnia, que se tornaram elementos produtivos da sociedade, progredindo na sua educação, servindo nas Forças Armadas, tendo um comportamento pessoal impecável. A decisão coloca uma possível batalha em Washington, desta feita com enormes implicações para milhares de jovens imigrantes que se encontram nos Estados Unidos.
A Comissão Eleitoral do Quênia marcou para o dia 17 de outubro a eleição presidencial, mas o líder da oposição, Raila Odinga, já reagiu acusando a comissão de não o ter ouvido. Ele exige ainda que a comissão seja investigada, que alguns membros sejam demitidos e que todos os candidatos presidenciais possam concorrer e não apenas ele e o presidente Uhuru Kenyatta, que foram à segunda volta. Kenyatta já reagiu dizendo que a comissão eleitoral não tem de responder às exigências de Raila Odinga. Álvaro Lugero Andrade.
Após o Supremo Tribunal do Quênia ter anulado os resultados das eleições presidenciais do mês passado, ganhas pelo presidente em exercício Uhuru Kenyatta, com 1.400.000 votos a mais que o candidato da oposição Raila Odinga, a nova data foi marcada para 16 de outubro. Mas Odinga veio a público dizer hoje que ele e a coligação que lidera não vão a votos se não houver garantias de que os problemas registados na eleição de 8 de agosto não voltarão a acontecer. Estamos a dizer que não estamos prontos para participar em eleições no dia 17 de outubro sem garantias legais e constitucionais, porque não se pode cometer um erro duas vezes e esperar obter resultados diferentes, disse Raila Odinga em conferência de imprensa. O candidato da oposição exigiu também que alguns comissários eleitorais sejam demitidos ou processados antes da nova eleição. No que nos diz respeito, não está em causa a data ou o dia. São os preparativos para essas eleições que são mais importantes para nós, que devem ser adequados. Deve-se eliminar todas as irregularidades cometidas, a começar pelas pessoas que fizeram essas mesmas irregularidades, exigiu Odinga. O presidente em exercício e adversário de Odinga, Uhuru Kenyatta, já reagiu dizendo que a Comissão Eleitoral não tem de responder às exigências do líder da oposição. Por sua vez, um porta-voz da Comissão Eleitoral disse à Voz da América que o órgão vai se pronunciar em breve. O Supremo Tribunal considerou, na passada sexta-feira, que a Comissão Eleitoral foi responsável por irregularidades e ilegalidades na divulgação dos resultados das eleições de 8 de agosto e decidiu marcar uma nova eleição, o que provocou a ira do vencedor, que já prometeu consertar a justiça.
Milhares de crianças em idade escolar não se apresentaram no início do ano letivo nas regiões de expressão inglesa dos Camarões, mesmo depois do governo ter deixado em liberdade muitos líderes das manifestações em curso. Ao que tudo indica, continua o conflito em torno do domínio do francês no sistema de educação. Numa escola bilingue de Ntamlung, em Bameda, nos Camarões, apenas 20 crianças apresentaram-se no início do ano letivo. Eram esperadas 70 crianças. Na região de língua inglesa do Nordeste e Sueste, as escolas estavam encerradas desde novembro do ano passado, quando os advogados e professores convocaram uma greve contra o que disseram ser influência forçada do francês. Os líderes da greve foram detidos, mas grupos de pressão pediram a sua liberdade. Na semana passada, 55 dos 75 líderes da greve foram soltos e o Tribunal Militar anulou as acusações. Analistas dizem que a decisão foi importante para a continuidade de negociações para o fim da crise. Mas grupos separatistas pedem ao presidente Paul Biya para libertar outras 20 pessoas, convocar os exilados e os 5 mil militares nas zonas de expressão inglesa antes do início das negociações. Finian Tin, jornalista que esteve detido por 7 meses, diz que os antigos reclusos esperam ver as escolas reabertas. Pede o fim da divergência e diz que os seus filhos ficaram sem estudar. apesar de ter pago cerca de $2,000 e não vê nenhuma razão para manter as crianças em casa. O governo enviou funcionários séniores às regiões de inspeção inglesa para convencer os pais a mandar os filhos para a escola.
The state cannot sit and fold its hands and see people being prevented from going to school.
O Calisto Gentry, do Ministério da Indústria e Tecnologia, disse no Nordeste que o Estado não pode ficar de braços cruzados perante uma situação em que as crianças não vão à escola. O presidente Paul Biya anunciou reformas em resposta à greve. Criou, por exemplo, departamentos de inglês na Escola Nacional de Magistratura e nomeou o primeiro chefe de uma divisão do Tribunal Supremo falante de inglês, mas disse que não vai a nenhum diálogo que ameaça a unidade nacional. Angola e Moçambique com um desempenho aceitável no Mundial de Hockey. João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o Mundial de Hockey em Patins, a decorrer na China. Angola voltou hoje a dar cabazada. 3 jogos, 3 cabazadas. Hoje a vítima foi o Egito, 24-1. Anteriormente, Angola tinha batido a Holanda por 18-1 e depois os Estados Unidos, 32-1. Agora, claro está, vai-se passar à segunda fase, tudo vai ficar mais complicado. Moçambique hoje perdeu com a poderosa Espanha, mas os espanhóis, sempre dos favoritos ao título, soaram. A vitória foi tangencial, 3-2. Moçambique vai agora defrontar Portugal nos quartos de final. Portugal hoje bateu a França por 6-5, depois de perder os seus 2 primeiros jogos com a Argentina e com a Itália. Agora para o futebol, os jogos de qualificação para o Mundial Cabo Verde. Já está a esta hora a jogar na África do Sul, na 4ª jornada do grupo de qualificação. Na sexta-feira, recorde-se, Cabo Verde venceu em casa a seleção sul-africana por 2-1, o que relançou a sua luta para se qualificar para o Mundial. Os Tubarões Azuis beneficiaram também do empate entre o Senegal e o Burkina Faso, que comanda o grupo com 5 pontos. Senegal tem 4, África do Sul também tem 4, Cabo Verde tem 3. O Burkina Faso hoje recebe o Senegal. Hoje há muitos jogos de qualificação através do mundo e aqui na zona da América do Norte, Central e Caraíbas, as atenções viradas para 2 jogos. Costa Rica recebe o México. É o embate entre os 2 primeiros. O México já está qualificado. Quando faltam 3 jornadas para terminar a fase de qualificação, as atenções estão também viradas para os Honduras, Estados Unidos, ambos com 8 pontos. Neste grupo passam automaticamente os 3 primeiros, o quarto vai à repescagem. Estados Unidos não podem perder, caso contrário começa a ficar tudo um pouco complicado. Mas depois da derrota em casa com a Costa Rica na semana passada, os americanos parecem muito frágeis. Na zona europeia, um jogo interessante hoje é aquele entre a Turquia e a Croácia, que comanda o seu grupo com 16 pontos. A Turquia tem 11 pontos, menos 3 que o segundo classificado, a Ucrânia, que hoje joga fora com a Islândia. Ontem a salientar a cabazada da Alemanha à Noruega, 6-0, ficando a uma vitória do apuramento direto. A Inglaterra bateu a Eslováquia e consolidou a liderança no grupo F.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciou hoje o fim do programa DREAMers, que protege a deportação de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente ainda crianças. Ponto final, a emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Boa noite.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitemos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como pelo WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Lá fora, 14 horas e 35 minutos, aqui no estúdio, está convosco o Paulo Oliveira. O céu lá fora está pouco nublado, temperatura de 29 graus centígrados. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temas do dia: cancelado o programa que protege da deportação imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças. Washington vai autorizar a venda de equipamento militar ao Japão e à Coreia do Sul. 5 de setembro, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos começar em Cabo Verde, onde a comitiva do primeiro-ministro foi surpreendida na estrada do aeroporto de São Vicente com uma manifestação relâmpago de elementos do grupo Socolos, empenhando cartazes com dizeres regionalização e autonomia já. O líder daquele movimento, Salvador Mascarenhas, afirmou que foi a forma encontrada para exigir o cumprimento das promessas de campanha feitas por Ulisses Correia e Silva. Detalhes com Eugênio Teixeira.
Apesar do primeiro-ministro não se ter dignado em baixar os vidros e ou descer do carro para conversar com os manifestantes que bloquearam a estrada, Mascarenhas considera que a mensagem passou e promete continuar a luta para que os políticos possam implementar a descentralização do poder para depois dar-se o passo com datas para a regionalização do país. Na ótica do ativista, só com a implementação desses instrumentos que o país terá um desenvolvimento equilibrado, permitindo que haja melhores condições de vida dos cidadãos, evitando o êxodo que se verifica para a Ilha de Santiago.
Tivemos uma ação de bloqueio por alguns segundos da comitiva do primeiro-ministro para chamar a atenção da nossa contestação à política que ele tem feita relativamente à descentralização e regionalização. Ele prometeu na sua campanha que iria promover a regionalização logo nos finais de 2016. Ora, ele não fez nada disso e as pessoas votaram em massa no seu partido porque estávamos esperançosos que ele iria fazer isso. Porque São Vicente e as outras ilhas de Cabo Verde têm estado a emagrecer, a definhar, a empobrecer, em benefício da capital, onde todos os investimentos são feitos aí, e nós achamos que sem descentralização, sem tornar todas as ilhas iguais em Cabo Verde com a igual oportunidade de Santo António Brava, o país não será harmonioso, nem equilibrado, nem justo. E a nossa luta é esta.
Salvador Mascarenhas afirma que a população de São Vicente não quer apenas festas, como algumas pessoas dizem, mas sim querem trabalhar para a melhoria das condições de vida.
As pessoas de São Vicente querem trabalhar, querem ter oportunidades, como em todas as ilhas, como na praia, e as outras ilhas estão... Há ilhas ainda que estão a definhar muito mais. A Ilha do Maio, a Ilha de São Nicolau, completamente isolada. A Ilha de Santo Antão, onde há um esvaziamento de massa crítica. Se não houver uma descentralização, Cabo Verde vai perder todo esse potencial de todas as ilhas e vamos enfiar-nos todos na cidade da praia, que está a crescer de uma forma desarmoniosa e já tem tido problemas também. A própria praia sofre com centralização.
O analista político Daniel Medina vê mais este ato como sinal de cidadania a funcionar em São Vicente, ilha que exige o cumprimento das promessas feitas pelo MPD, partido que suporta o governo.
As pessoas de São Vicente acabam de manifestar o seu apoio a Cabo Verde no sentido de dizer que nós queremos descentralização, que as promessas devem ser cumpridas e que os governantes devem ter a hombridade de fazer com que as coisas aconteçam aconteçam como tinham prometido.
Numa curta reação, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que a manifestação demonstra que a democracia funciona no arquipélago.
Eu acho que é um sinal de que a democracia está viva, que as pessoas se sentem num quadro da maior liberdade. Quanto ao resto, as pessoas são livres de expressarem aquilo que bem entenderem.
Movimento Socols não desarma. Hoje interceptou a comitiva do primeiro-ministro cabo-verdiano na estrada a Aeroporto São Vicente Cidade, exigindo a descentralização e o início do processo de regionalização, como foi prometido na campanha eleitoral para as legislativas ganhas pelo MPD. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E vamos agora para Moçambique, onde o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, afirmou em Maputo que o país entrou num novo ciclo político que brevemente, segundo ele, culminará com uma paz efetiva e uma verdadeira reconciliação nacional. Ramos Miguel.
Xande falava em nome do Presidente da República, Filipe Nyusi, durante a Conferência Mundial pela Paz, evento que reuniu centenas de pessoas no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane. Segundo o governante, em breve Moçambique vai retornar à efetiva estabilidade política.
Creio, pelos sinais que há, pelo próprio envolvimento do líder da RENAMO neste processo de paz, já começamos a acreditar que, de facto, estamos muito próximos de encontrarmos uma paz efetiva no país.
Uma paz que vai permitir uma verdadeira reconciliação entre os moçambicanos.
Neste processo de paz, os nossos irmãos da RENAMO que estão do outro lado, que eventualmente alguns se encontram nas matas, andam para a cidade. Então, nós temos que saber recebê-lo, porque nós queremos promover uma efetiva reconciliação. E não há reconciliação que nós possamos construir se nós todos nos tivermos de coração aberto.
Para o secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique, Marcos Macamo, só a paz é que pode conduzir à reconciliação.
A paz é a liberdade do ser humano. A paz traz de volta todas as dimensões da pessoa. A pessoa moral, a pessoa jurídica, mas também a pessoa espiritual. Nós, como religiosos, temos a responsabilidade de assegurar o bem-estar da humanidade, o bem-estar da pessoa. Então, é essa razão que achamos nós estarmos aqui a participar deste histórico evento, associando-nos a várias correntes mundiais que neste momento também estão reunidas com este mesmo propósito.
Por seu turno, o presidente da comunidade hindu em Moçambique, Jacques Xande, a paz é uma inspiração legítima de todos os povos cansados da guerra.
O diálogo, o respeito mútuo e a tolerância são a única via. Nós, povo moçambicano, sabemos o que significa e representa a ausência da paz e das suas consequências nefastas. Por isso, devemos, cada um de nós, lutar pela sua preservação e consolidação.
A Conferência Mundial pela Paz foi organizada pela Global Light of Peace e decorreu em simultâneo em 5 outras cidades de todos os continentes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia, como sempre, o Álvaro Lugier Andrade.
E nesta terça-feira, 5 de setembro, Paulo, vamos então às notícias da economia. A empresa Angola LNG vai fornecer gás natural liquefeito à empresa holandesa Vitol, ao abrigo de um acordo assinado ontem e que levará o produto angolano a vários mercados internacionais. A Angola LNG é um projeto integrado de aproveitamento do gás natural, dispondo de uma unidade de processamento, um terminal marítimo e instalações de carregamento, bem como a possibilidade de proceder ao desenvolvimento de gás não associado. O consórcio recolhe, processa e comercializa anualmente cerca de 5,2 milhões de toneladas de LNG. Ainda em Angola, a evolução da inflação homóloga continua a registrar uma trajetória descendente e, por isso, a Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu manter inalteradas as principais taxas de juros de referência. A taxa básica de juro, ou seja, a taxa BNA, foi mantida em 16,00%. A inflação homóloga em Angola situou-se em 29,01% em julho, contra 31,89% em junho e 35,30% em julho. As companhias Ethiopian Airlines e Malawi Airlines vão passar a realizar rotas domésticas em Moçambique de um total de 7 empresas, entre nacionais e estrangeiras, apuradas para a exploração de rotas internas. Para além daquelas duas companhias, foram apuradas as linhas aéreas de Moçambique, a Moçambique Expresso, CFM Transporte Aéreo, Transporte e Trabalho Aéreo e a Solenta Aviation Moçambique. Esta é a primeira vez na história do país que companhias estrangeiras entram para explorar as rotas domésticas. Nas rotas internacionais, o concurso apurou a LAM, a MEX, TTA e CFM. Música. O governo cabo-verdiano disponibilizou às câmaras municipais da Boa Vista e do Sal mais de US$ 1 milhão para a melhoria dos destinos turísticos das duas ilhas através de projetos de reabilitação, regeneração e requalificação urbana. Com este financiamento, as duas câmaras municipais acreditam poder criar infraestruturas que acompanhem o desenvolvimento dos dois principais centros turísticos do país, que foram impulsionados graças ao investimento externo. E quanto às cotações de câmbio, na manhã desta terça-feira, uma libra valia US$ 1,29, um euro custava US$ 1,19 e um dólar era vendido a 165 kwanzas, 92 escudos, 61 meticais, 20.624 dobras, 550 francos CFA e 12,8 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Depois das férias de verão, o Congresso americano regressa hoje ao trabalho. Apesar de controlado pelo Partido Republicano, a legislatura não conseguiu alterar ou anular a lei de saída do presidente Barack Obama, como Donald Trump havia prometido na campanha eleitoral. E à sua frente, tem também tarefas que podem dividir o Partido Republicano. Isto numa altura em que a crise nuclear da Coreia do Norte vai requerer especial atenção do governo americano. João Santa Rita.
A ajuda às vítimas do furacão Harvey será a primeira questão que o Congresso terá que aprovar. Espera-se que já amanhã os congressistas aprovem uma primeira prestação de um pedido inicial de US$ 7.850 milhões de ajuda de emergência para o estado do Texas. Neste processo de ajuda poderão surgir as primeiras divisões dentro do Partido Republicano, já que a administração Trump quer que a aprovação da ajuda esteja ligada a um aumento do teto da dívida americana, algo que tem que ser renovado todos os anos. Os elementos mais conservadores do Partido Republicano insistem que qualquer aumento do teto da dívida tem que estar ligado a cortes nas despesas. Antes do final de outubro, e como até lá o Congresso, como é costume, não deverá ter pronto um novo orçamento, vai ter que aprovar uma resolução autorizando os gastos ao abrigo do anterior orçamento, o que poderá causar também acesa luta interna entre os republicanos. Se não houver acordo, o governo tem que encerrar as portas, algo que analistas dizem seria um suicídio político para os republicanos. Outra grande tarefa do Congresso será a reforma do sistema de impostos, algo que o presidente Trump prometeu na sua campanha eleitoral e que, em princípio, todos concordam. Mas, como em tudo na política, o problema jaz nos detalhes e é aí que há também profundos desacordos dentro do próprio Partido Republicano. O Congresso vai ter também que aprovar uma lei da autorização de gastos militares, algo que adquire mais relevância tendo em conta a crise com o programa nuclear da Coreia do Norte. Tudo indica que a Coreia do Norte testou há poucos dias atrás uma bomba de hidrogênio, algo que alarma os congressistas americanos, como o senador Ted Cruz. Se é verdade que eles desenvolveram uma bomba de hidrogênio, isso é uma grave escalada na sua capacidade de cometer atos de assassínio em massa. Eram palavras do senador Ted Cruz. Os Estados Unidos já decidiram vender armas mais sofisticadas à Coreia do Sul e vão também aumentar a defesa antimíssil colocada neste país e prometem usar mais sanções contra a Coreia do Norte. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que mais sanções não irão resolver o problema porque os norte-coreanos, nas suas palavras, preferem comer capim a abandonar as suas armas. Para Putin, só o diálogo pode resolver o problema. Após o último teste da Coreia do Norte, Os Estados Unidos ameaçaram inicialmente cortar relações económicas com países que entrem em comércio com a Coreia do Norte, algo que analistas consideram impossível de se fazer devido às enormes ligações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Mas o senador Ted Cruz diz que há outros meios.
Use economic leverage to go against not only North Korea, but every financial institution, every company that does business with North Korea.
Pode-se usar a pressão económica não apenas contra a Coreia do Norte, mas contra qualquer instituição financeira, qualquer companhia que negocie com a Coreia do Norte. Quase todos eles dependem do sistema financeiro dos Estados Unidos e, portanto, cortar o seu financiamento é uma outra parte vital desta questão. Eram palavras do senador Ted Cruz. Já o congressista Joaquim Castro, do Partido Democrático, considera que é preciso levar a China a tomar mais medidas contra a Coreia do Norte.
Most of the economy that North Korea has left that exists has to do with China. So, you know, it depends on China's.
Muito depende da China, porque a maior parte do que existe da economia da Coreia do Norte está ligada à China. Portanto, está tudo dependente do desejo da China ajudar, que, tal como o presidente já afirmou, é algo que a China tem que melhorar. Mas tem que haver também a nossa vontade de impor sanções a instituições chinesas que ainda têm negócios com a Coreia do Norte. Eram palavras do congressista Joaquim Castro. As próximas semanas deverão tornar mais claro qual a via que os Estados Unidos vão seguir para fazer face ao problema da Coreia do Norte. E não só. O grande incógnita continua a ser a China e também o que vai decidir o Conselho de Segurança da ONU.
Emissão da Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de notícias de saúde, da sua saúde. Convosco está Ana Guedes. E vamos falar do que pode ser o regresso às aulas para os mais pequenos. Isto depois de passarem uns meses de férias, o momento de regressar às aulas tem que ser de alguma forma preparado para que as crianças voltem novamente a ter o ritmo escolar. Um estudo realizado para a Sorin revela que uma semana é o tempo de que as crianças precisam para voltar ao ritmo da escola, isto depois de passarem um período de férias. A falta de concentração e de energia e alguma irritabilidade parecem ser problemas que surgem quando as crianças regressam à escola. Seja paciente, diz o estudo, e tenta ajudar os seus filhos nesta adaptação. Como reporta o Mirror, no estudo realizado com 2 mil pais, 2/3 disse que os seus filhos sentem dificuldades no regresso às aulas, com uma semana e um dia a ser apontados como o tempo médio que geralmente demora essa adaptação. Vamos falar agora de métodos simples e eficazes para estimular a memória dos mais novos. Os cuidados com a memória não devem ser apenas uma preocupação de idosos, afirma-se. Também os mais novos parece que precisam de treinar a memória. Uma boa memória não é apenas uma forma eficaz de recordar com precisão o que se passou no passado. É também caminho andado para aprender mais e melhor. No caso das crianças, treinar a memória desde cedo é um dos principais requisitos para uma mente saudável e ativa. O especialista espanhol em plasticidade cerebral, Álvaro Bibal, diz que ter uma boa memória significa aprender e recordar com facilidade. O mesmo acontece com as crianças. Uma criança, diz ele, com boa memória, aprende mais rapidamente, recorda mais detalhes e geralmente desfruta do processo de aprendizagem. Estudar e aprender são tarefas fáceis e estimulantes para a criança, diz o especialista, o qual acrescenta, pode ajudar o seu filho a desenvolver uma memória mais eficiente se conversar com ele de forma organizada sobre o passado. Aquelas conversas à mesa, normalmente durante uma refeição, por exemplo. também pode ajudar a criança a relembrar detalhes dos quais ele não se recorda e a resgatar, por assim dizer, episódios e experiências que ficaram muito afastados para ele, para que os evoque por si próprio. Portanto, isto de memória, o problema tanto com idosos como com novos. Não há nada como, de alguma forma, esticar a memória. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço, saúde, a Dana Guedes.
Obrigado, Ana, e vamos agora ficar com a música. Vamos ficar com o grupo Splash. Bem que tem que ter fé.
Conseguimos objetivos. E às vezes tenta tentar uma cor, mas vou perder confiança. Mas
tem
fé. Sabemos ouvir às vezes é difícil.
Foi o grupo Splash. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 5 de setembro de 2017. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciou o fim do programa Dreamers, sonhadores em tradução livre, que protege a deportação de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente, ainda crianças. O Procurador-Geral adiantou, no entanto, que nenhum beneficiário do programa vai ser afetado antes de 5 de março de 2018, o que dá ao Congresso um prazo de 6 meses, para tentar preservar as garantias do programa. Antes do líder dos republicanos Paul Ryan afirmar estar esperançado que o Congresso vai encontrar uma forma de manter os jovens no país. O presidente dos Estados Unidos anunciou que vai autorizar a venda de equipamentos militares sofisticados ao Japão e à Coreia do Sul, países vizinhos do regime norte-coreano. De acordo com a lei norte-americana sobre exportação de armas, o chefe de Estado deve informar o Congresso 30 dias antes de formalizar uma venda de armas que atinja ou ultrapassa o montante de 14 milhões de dólares. No caso específico do Japão, existem exceções que podem facilitar a venda de armamento às autoridades de Tóquio. A intensificação dos testes de armamento da Coreia do Norte, que na passada terça-feira disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão antes de cair no Oceano Pacífico, suscitou a condenação da comunidade internacional e ameaça desencadear uma corrida do armamento naquela região. O líder da oposição no Quênia, Raila Odinga, afirmou que não participa das eleições presidenciais marcadas para 17 de outubro, a menos que tenha garantias legais e constitucionais de que o ato será transparente. Odinga criticou o facto da Comissão Eleitoral ter fixado a nova data de eleições sem consultar a oposição e colocou várias condições, entre as quais uma auditoria do sistema eletrónico daquela comissão. Pediu ainda a admissão de vários membros da Comissão Eleitoral. Em relação ao atual presidente e adversário de Odinga, Uhuru Kenyatta, afirmou que a Comissão Eleitoral não tenta dar respostas a exigências do líder da oposição. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Lesoto foi assassinado a tiro num quartel do país. O tenente-general Kontle Matsumoto foi morto num tiroteio com dois oficiais que forçaram a sua entrada nos escritórios do general. A agência de notícias Associated Press disse que os dois oficiais também morreram. O exército Lesoto tem estado envolvido em controvérsia desde 1986, quando levou a cabo um golpe de Estado. Em 2014, esteve envolvido num outro golpe e em 2015, um antigo dirigente do exército foi também assassinado. A Amnistia Internacional revelou que cerca de 400 civis nos Camarões e na Nigéria foram mortos em ataques suicidas efetuados pelo grupo militante Islâmico Boko Haram desde abril deste ano, mais do dobro do que anteriores 5 meses. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Iémen atravessa uma crise humanitária de raras proporções. Segundo as Nações Unidas, cerca de 18 milhões de pessoas encontram-se regularmente com fome e 21 milhões necessitam de ajuda humanitária. Cerca de 2 milhões de crianças iemenitas encontram-se gravemente malnutridas. Fazendo piorar a situação, o Iémen passa por um surto de cólera, possivelmente o pior da sua história. Cerca de 500 mil pessoas contraíram a doença desde os finais de abril. Cerca de 2 milhões já morreram, na sua maioria crianças com menos de 15 anos e pessoas com idade superior a 60. A doença, que é causada por água contaminada, caracteriza-se por diarreia, dores de estômago e severa desidratação. Infelizmente, esta catástrofe é provocada pelo homem. Há cerca de 3 anos, irrompeu uma guerra quando milicianos Houthi ocuparam a capital Sana'a. 6 meses depois, e a pedido do governo do Iémen, uma coligação liderada pelo reino da Arábia Saudita iniciou ataques aéreos contra posições rebeldes para conter a sua expansão para sul. O conflito já causou a morte de cerca de 10 mil civis, deslocou milhões, desunificou esta infraestrutura pública e interrompeu a entrega de importações num país que depende para alimentar o seu povo. Hoje em dia, a maior parte da infraestrutura do Iémen, incluindo estradas, hospitais, armazenamento e distribuição de água e sistemas sanitários, estão destruídos. A deteriorar da sanidade e a ausência de acesso à água potável é grandemente responsável pela epidemia de cólera, que mata uma pessoa por hora no Iémen. A quase totalidade dos que se encontram doentes que receberam tratamento médico sobrevive à doença. Mas, infelizmente, quase 15 milhões da população do Iémen, de 22 milhões e meio, não têm acesso a cuidados médicos básicos. Desde o início do ano fiscal de 2017, os Estados Unidos têm contribuído com mais de 467 milhões de dólares para ajudar a aliviar o desastre humanitário no Iémen. Embora muita ajuda humanitária tenha sido direcionada para os alimentos e a nutrição, uma quantia substancial tem sido desviada para combater a cólera. Aliviar a crise humanitária no Iémen é a principal prioridade para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Ada Noyer. Apelamos aos nossos parceiros ao redor do globo e à comunidade das nações para que se juntem a nós com donativos generosos de alimentos, medicamentos e fundos para ajudar o povo do Iémen. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Amigos, boa noite. Até amanhã. This program has come to you from the Voice of America, Washington.